novas regras eleitorais em 2020. A Justiça Eleitoral estabeleceu regras mais rígidas para tentar frear a propagação de conteúdo falso durante a campanha das eleições municipais, normas que foram aprovadas em dezembro pelo Tribunal Superior Eleitoral. Foi submetido à consulta pública, não é? São 11 resoluções que estabelece como será o rito eleitoral, os procedimentos de segurança, fiscalização, propaganda na internet, financiamento de campanha. É importante destacar que os eleitores irão às urnas esse ano para escolher prefeitos e vereadores, e será a primeira eleição em que os partidos não poderão fazer alianças para as câmaras municipais. Eu converso sobre o assunto com o professor doutor Glauco Pérez. Ele é do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, FEFELESH. Como vai, professor? Bom dia.
Bom dia, Vicente. Eu vou bem, e você?
Tudo certo. Muito obrigada por atender mais uma vez o nosso pedido, professor. São tantos os assuntos, né? Retomada da economia, impacto do coronavírus, preço internacional do petróleo, tudo isso impactando a economia global e também a nossa economia aqui do Brasil, sem falar que é ano de eleições. Então, com novas regras. A gente vai falar disso, tem muita gente nem pensando em eleições, mas está muito perto tudo isso, né?
Sim, está muito perto, né? E a gente, esse cenário de incerteza no plano nacional vai afetar as eleições em várias cidades, principalmente nas capitais, nas cidades maiores do país, né? E a gente, de fato, não tem muita... Não só a gente que analisa as eleições, mas os próprios políticos não tem muita noção ainda de como as coisas vão caminhar até lá, porque a gente está diante de um quadro de bastante incerteza. A eleição de 2018 reorganizou, ou pelo menos encaminhou uma reorganização do sistema político-partidário no Brasil, que vai ter um teste agora, mas que está longe de ser claro para que lado vai. Então, os políticos estão demorando para se decidir, para saber que estratégia adotar. E essas incertezas todas, esses cenários mais gerais que você está mencionando aí, só pioram o quadro, só agravam mais ainda a decisão deles todos.
O impacto da economia, dos temas da economia, então, deve influenciar, mas aí, mesmo sendo uma eleição municipal, na sua avaliação?
Então, no passado recente no Brasil, o que a gente tem visto é que em várias cidades, São Paulo, por exemplo, mas as capitais dos principais estados, a parte da discussão da eleição é uma discussão nacional. Então, São Paulo talvez seja o caso mais dramático, porque candidatos à presidência disputaram a prefeitura, né? Então, o próprio Haddad, o José Serra, o Alckmin há um tempo, né? Eles disputavam a presidência e depois ou antes disputaram a prefeitura. Então era natural que a discussão para o cargo de prefeito fosse em torno de temas nacionais, o que não é o que você espera quando você pensa os problemas da cidade, né? Assim, então eu imagino que essa tônica ainda se repita em várias das cidades, não é no país inteiro, não é evidentemente em todas as cidades do país, certamente não é em algumas, mas essas questões nacionais vão aparecer. De outro lado, o que a gente tem como um grande teste aí, que precisa ser entendido, é o que de 2018 permanece o que foi efêmero, né? Então, a eleição de 2018 foi uma eleição muito diferente, no sentido de que a vitória do Bolsonaro mostrou que as estratégias de campanha seriam outras, né? Então, as estratégias, o eleitor estava reagindo de uma maneira um pouco diferente ao que vinha acontecendo nas eleições anteriores, ou se acelerou um processo da influência da internet na decisão do eleitor. E agora essa mudança eleitoral tenta, de alguma maneira, barrar ou controlar esse processo. Ainda que mesmo que não conseguisse controlar, os políticos não sabem como ocupar esse espaço ainda, né? Quer dizer, é tudo muito novo, tudo muito recente, o que a gente percebe. E aí a gente não sabe dizer se o eleitor reagiu a essa mudança na internet. Por quê? Por conta de um clima de insatisfação com a esquerda, com os governos petistas e votar no Bolsonaro, ou se a guinada à direita que ele deu é uma guinada permanente, é uma guinada mais mais duradoura, que, por exemplo, vai repercutir nessa eleição. Então a gente não sabe se é um fenômeno do Bolsonaro, a gente não sabe se é um fenômeno da internet, a gente não sabe se é a direita que o eleitor foi e lá permanece. Então, essas coisas estão deturpando muito o cenário, muita decisão de vários candidatos. Você vê na eleição para prefeito aqui, vários pré-candidatos saindo com os seus nomes, né? Alguns jornalistas, inclusive, e tal, e você não sabe se... E eles não estão... Eles estão adiando a decisão, eles estão demorando bastante para decidir, o que costuma ser normal, mas nesse caso me parece também pesar essa incerteza bastante acentuada.
Um fenômeno importante da última eleição foi justamente a questão da disseminação de informações, de notícias, que de alguma maneira teve a ver com fake news. A gente vai dizer tudo que foi divulgado, quer dizer, essa nova maneira de fazer campanha, de divulgar informação, de conversar com o eleitor, foi tudo fake news? Não foi tudo fake news, mas teve, em grande medida, fake news, tanto que a Justiça Eleitoral quer agora regras mais rígidas para a propagação de conteúdos falsos. Deve funcionar, na sua avaliação, essas medidas tomadas pelo Tribunal Superior Eleitoral?
Olha, Roxane, é muito difícil antever. Eu acho que a tentativa é muito válida, mas a gente sabe que essas tecnologias estão, em geral, passos à frente. E é muito provável que a gente que os políticos encontrem buracos na legislação e consigam veicular informações que poderiam ser consideradas falsas. Porque a ideia das fake news sempre existiu em eleição, certo? Não é de agora, isso não
a
é...
A forma de propagar essa fake news é que acho que é a novidade.
Isso, e atinge muita gente ao mesmo tempo, atinge muita gente. Então, eu acho que esse tipo de novidade coloca, inclusive, o processo democrático tal como a gente conhece em risco, porque altera a maneira com que o eleitor interage com os políticos, interage com o seu representante, e inclusive durante o mandato, né? Quer dizer, eu acho que a gente tá assistindo aí uma mudança bastante drástica nessa relação, que alguns pesquisadores têm dito que é fundamental, é uma mudança muito grande, e essa tentativa do TSE de tentar alterar a maneira como os candidatos podem acessar o eleitor é uma tentativa de garantir que esse processo democrático conhecido permaneça o mesmo, mas é muito difícil imaginar que a gente consiga legislar sobre se controlar tudo isso se o tribunal mal consegue fazer a prestação de contas dos candidatos de uma maneira adequada. Então, hoje já tem tecnologia que torna imagens falsas, né? Você consegue falsear vídeos, você consegue colocar o rosto da pessoa falando coisas que ela não disse. Então, os candidatos, os políticos precisam aprender a lidar com isso, o eleitor, a entender o que é isso, mas ainda é tudo muito novo, ainda é tudo muito recente. Então, infelizmente, eu não consigo ter muita esperança de que essa legislação consiga controlar de fato. Talvez numa eleição para prefeito, na maior parte das cidades, não vá ter tanta mudança assim. Mas nas eleições maiores, para presidente e governador, depois, em 2022, eu acho que o cenário não é muito otimista, não.
São regras para propaganda na internet, financiamento de campanha. Mudou o que exatamente para essa eleição?
Bom, olha, financiamento de campanha colocou-se teto para autofinanciamento, né? Então, os candidatos que antes bancavam sua própria campanha também não poderam bancar tanto assim. O que é bastante positivo... E era bastante óbvio, na verdade, né, que fosse acontecer. De outra parte, você tem agora a possibilidade de impulsionamento de propaganda na internet é autorizado, inclusive por empresas, né? Isso pode ser feito.
Isso poderá ser feito, tá legal.
Poderá ser feito, E a gente não. E o fundo, eu acho que a prestação de contas ampliou o prazo de prestação de contas dos partidos, que antes era abril, ele foi para junho. Que também altera um pouco o posicionamento dos partidos e candidatos a respeito do dinheiro, de como usam e daquilo que fazem com ele. E talvez a mais importante, assim, a mais sensível também para a gente, é a ampliação da quantidade de recursos que vai ser utilizado pelos políticos no fundo eleitoral, que ainda não se sabe exatamente qual é o valor, porque depende do orçamento, né, de como vai ser conduzido o orçamento esse ano, mas é da ordem de, se eu não me engano, de 3 bilhões de reais. é bastante dinheiro, mas também é bastante candidato, é bastante eleição, mas isso é sempre polêmico, né?
Vamos falar de coligação, professor, também entender como é que vai funcionar, como é, quando é que ela funciona, os candidatos a prefeito podem formar coligações com outros partidos, mas tem aí algumas restrições para as eleições proporcionais, é isso?
É isso, eu acho que esse talvez tenha sido das reformas feitas aqui, talvez uma das mais necessárias uma das que mais demorou a ser feita. Uhum. Num sistema proporcional tal como o brasileiro, ou seja, nas eleições pro legislativo, né, então Câmara de Vereadores, deputado estadual, deputado federal, os partidos poderiam se coligar. O que que significava isso? Um partido concorria na eleição junto com outro partido. Isso significava que esses conjuntos de partidos que se juntavam sobre uma coligação, eles concorriam em conjunto. Implicava dizer que o voto para um dos partidos contava para o conjunto deles. Então, o partido A se juntava com o partido B, coligado, você via isso, mas o eleitor tinha que processar muita coisa, né? Realmente estava muito difícil. Se você votasse no partido A, esse voto contava para o partido A e para o partido B ao mesmo tempo, né? Ou seja, a soma dele, dos votos dos dois, era utilizada para avaliar quem eram os eleitos, né? Isso criava algumas deturpações, assim, principalmente que as minorias realmente pequenas tinham espaços muito grandes, porque um partido que não teria representação conseguia representantes porque se juntava com partidos maiores, né? Agora isso acabou, isso não pode mais acontecer, e não fazia nenhum sentido de nenhum ponto de vista, significa dizer que cada partido vai concorrer sozinho. Então, se você vota no partido A, o voto vai só para os candidatos do partido A. O que não significa que o voto fique só para aquele candidato, ele vai contar para todos os candidatos daquele partido. O que tem bastante lógica, porque você está dizendo o seguinte: eu voto no candidato Y do partido A, mas se ele não for eleito, esse candidato Y está ajudando o candidato X a se eleger, que é do mesmo partido dele. Então, você faz com que um representante do seu partido preferido, vamos dizer assim, se eleja. Antes você estava elegendo o candidato W do partido B, o que não fazia muito sentido, porque você nem sabia que o partido B estava junto com o partido A. Então isso tende a corrigir algumas distorções que a gente viu nas últimas eleições, mas o eleitor precisa estar atento. O que deve acontecer e vai atrapalhar é que a gente deve ter um aumento no número de candidatos. Se já era muito... Aqui em São Paulo a gente tinha mais de 1.000 candidatos para vereador, para eleger 55 vereadores. A gente tende a ter mais gente, porque aí cada partido tende a lançar mais candidatos para tentar eleger alguém.
No caso dos vereadores, porque pode então coligação para os prefeitos, mas não pode para os vereadores.
Isso. Para prefeito continua valendo, porque é forma, né, a coligação, mas para a Câmara de Vereadores, não. Então, se isso permanecer para os próximos anos, deve ajudar a reduzir o número de partidos no Brasil. Deve ajudar, assim, se vai ter o efeito total esperado, a gente nunca sabe, mas é uma força que joga a favor da redução do número.
Professor Glauco, essa coisa de cota mínima para mulheres, 30%, também foi uma polêmica nas últimas eleições. Teve até a suspeita, né, de candidatas laranja. Como é que ficou essa regra para agora, para as eleições agora? Permanece a cota mínima de 30%?
Permanece a cota mínima. E eu acho, assim, é uma decisão extremamente acertada, e a gente precisa forçar o sistema partidário a acolher mais candidaturas femininas. Eu acho que, assim, é realmente um resultado vergonhoso que a gente observa no país hoje, de ter um número de representantes tão abaixo da proporção de mulheres no eleitorado. Já os estudos indicam que não há viés por parte do eleitor na escolha de mulheres, ou seja, o eleitor não é preconceituoso, ele não deixa de votar em mulheres, ou seja, isso é uma deficiência hoje do sistema partidário, é no apoio às candidaturas das mulheres, na alocação de recursos, inclusive as candidaturas laranjas elas existem mesmo e elas são um efeito claro dessa resistência das lideranças partidárias em dar apoio a elas, as candidaturas de mulheres, e a cota mínima é uma medida bastante acertada nesse sentido, assim, de fazer com que essas barreiras se rompam até que não precise mais da cota, né? Mas elas precisam ainda ter um caminho relativamente longo, mas o que importa dizer é que, assim, não é por parte do eleitorado vota em mulheres. é por parte do sistema partidário, que traz um ranço aí de, de décadas de controle específico dos homens, né?
Claro, se elas não podem se apresentar, como é que vão, né, ganhar o espaço do eleitorado? É isso que o senhor está dizendo, isso. Sem dúvida alguma. Então vamos repetir só, que eu acho que essa coisa de fake news é importante, né? Vai ser permitido campanha por meio de blog, rede social, site e impulsionamento de conteúdo, quer dizer, os partidos vão poder contratar o conteúdo.
Vão,
então agora, agora não vai poder ser feito por pessoa física, é pelo partido, é isso?
Não, é por empresas.
Né? Por empresas.
Mas o grande, o que eu acho que é isso vai poder mesmo, assim, o grande problema vai ser o controle disso tudo, né? Assim, mas enfim, sim, vai ser permitido. Realmente é difícil acreditar que o controle vai ser suficientemente efetivo.
Muitas dúvidas ainda, né, professor, em relação às regras para as eleições. A gente contou para você aqui um pouco das mudanças, das novidades. Vamos continuar acompanhando. O assunto ainda não esquentou, porque tem muita coisa ali na frente na lista, mas está logo aí.
Sim.
Né? Está logo aí. A gente sabe que isso tem um impacto no Congresso também, com a aprovação de reformas. Ocorre para fazer isso agora ou mais para frente? Fica difícil, porque os partidos se envolvem com as campanhas municipais.
Sem dúvida.
Vamos ver. Professor Glauco Pérez, do Departamento de Ciência Política da FEFELESH, mais uma vez aqui conosco. Muito obrigada por seus esclarecimentos, professor.
Imagina, Roxane, é um prazer falar com vocês.